Boa tarde a todos novamente. Alguém pode me confirmar se essa sessão está sendo gravada? Ok, está sendo gravada. Muito obrigado, Josh. Eu sou Mathieu Veil. Eu sou da AFNIC. E sou um dos 3 vice-presidentes do GT Intercomunitário de Prestação de Contas. Bem-vindos a esse webinar de apresentação da nossa proposta inicial, que foi colocada para comentário público em 4 de maio de 2015. Gostaria de enfatizar que esse webinar está aqui para ouvir vocês, mas temos muito conteúdo para apresentar, então vamos tentar sermos rápidos, passar rapidamente por alguns itens, mas façam as perguntas que quiserem, é muito importante para nós saber o que vocês acham das propostas apresentadas, se está claro o que nós queremos obter. Obviamente, essa proposta colocada para comentários públicos não é definitiva. Queremos ouvir a opinião de vocês sobre diferentes questões. Além dos slides, há um link nas notas do Adobe Connect que para os slides e também para o anúncio de comentários públicos, também a minuta que eu estimulo vocês a lerem e há algum material gráfico que está disponível também sobre essa proposta. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, lembrando, o GT Intercomunitário de Prestação de Contas é um dos grupos da transição. Eu não vou entrar em detalhes. Obviamente, nós estamos ligados com o CWG para a comunidade de nomes. E é claro que as propostas do grupo de prestação de contas, quando for finalizado, então será enviado para aprovação das organizações constituintes e para o board para fazer uma única proposta para o NTIA. Próximo slide, por favor. E nessa introdução também falar sobre o escopo. Nós temos que ver com a prestação de contas da ICANN, com todas as partes envolvidas. Há 2 linhas de trabalho, a número 1, que nesse momento está concentrado nos mecanismos para melhorar a prestação de contas da ICANN e que devam estar estabelecidas ou devem ser comprometidas dentro do tempo de transição da custódia da Diana. E a linha 2, então, é o que vai acontecer depois disso. Então, a primeira proposta, então, está enfocada nessa linha de trabalho 1 e depois vamos trabalhar mais sobre a 2. Próximo slide. Esse nosso grupo é bastante grande, 154 participantes, o número de reuniões eu parei de contar, aqui todas as trocas pela lista de e-mail, horas de trabalho, mas o que é mais importante desse slide é entender que o nosso trabalho começou, então, verificando o status quo, como é a prestação de contas na ICANN hoje. Recebemos várias contribuições, da comunidade pedindo uma melhora da prestação de conta da ICANN. Então, nós fazemos nosso trabalho nisso, que levaram algumas recomendações que nós vamos apresentar em um minuto. E quanto à organização dessa teleconferência, nós acordamos em dividir essa apresentação entre os três colegas, Felipe Santos e Thomas Rickert, mas os relatores também trabalharam e foram muito produtivos ao trabalhar com as recomendações. E eles vão apresentar dois slides cada um e depois vamos passar para perguntas para garantir que os slides foram entendidos. Nós vamos tentar manter um período final aberto para a discussão dos conceitos e para a discussão geral. É claro, como para esse tipo de teleconferência, se você estiver no telefone, não se esqueça de colocar o seu microfone no mudo quando não estiver falando. E vamos tentar usar o Adobe para fazer a lista de inscrições para responder as perguntas. Então, com isso, eu concluo essa breve introdução. Há alguma pergunta sobre a organização do grupo? Como não há até agora, então, sem mais delongas, gostaria de passar o microfone para o Thomas Rickert, que vai apresentar a próxima parte. Eu sou Thomas Rickert, muito obrigado, Mathieu. Eu sou do GNSO, eu sou o vice-presidente do CCWG, trabalhando com ECO. Uma organização baseada na Alemanha, que tem mais de 800 membros de mais de 60 países. Eu gostaria de mostrar um pequeno histórico do que nós fizemos. Eu vou apresentar brevemente a arquitetura da prestação de conta em que temos trabalhado nos últimos meses. Quando começamos nosso trabalho, eu acho que é importante acumular o trabalho na ICANN. Criamos um inventário dos mecanismos existentes de prestação de contas para garantir que não reinventássemos a roda e verificar quais os mecanismos já estabelecidos e melhorá-los. Quando se fala em melhorar a prestação de contas, mas também escutamos vocês, a comunidade, vendo os resultados do período de comentários públicos depois do anúncio do governo americano no ano passado. Então, vimos quais eram o que a comunidade requeria, e analisamos isso para determinar o que seria necessário para haver uma melhor arquitetura de prestação de contas. Chegamos à conclusão, e vou mostrar nos próximos slides, que nós construímos tudo o que necessitávamos desses quatro blocos. Nós também buscamos um modelo para arquitetura de prestação de contas para ver o equilíbrio de forças para pesos e contrapesos. Então, fizemos uma analogia com o governo, com o Estado. Então, nós temos a comunidade da ICANN, que na parte superior à esquerda tem a diretoria da ICANN, que seria o poder executivo. Teríamos os princípios ou a missão, que contém os estatutos, que é um tipo de constituição. E nós temos o sistema judiciário, ou poder judiciário, que seriam os mecanismos de revisão independente. Esses quatro blocos, nós vimos que, ao combiná-los, nós conseguíamos, então, levar em conta todos os mecanismos de prestação de contas para melhorar esse aspecto dentro da ICANN. Próximo slide. Bom, vocês podem dizer que, mesmo quando se pensa em mecanismos de prestação de contas e empoderar a comunidade, quem é que garante que o board da ICANN não vai reverter tudo? Então, precisávamos de encontrar uma forma de perpetuar as ideias e os princípios para garantir que não sejam revertidos posteriormente. Então, se a ideia dos estatutos fundamentais, que são muito difíceis de mudar, então é necessário um limiar muito alto para mudar esses estatutos. Então, mas do mesma forma, nós queríamos dar a possibilidade da comunidade remoldar a organização, porque é um ambiente dinâmico, mas os estatutos precisam ser robustos o suficiente para não permitir a sua alteração. Nós temos estatutos comuns ou normais, que o board da ICANN toma suas decisões e a comunidade poderia votar essas alterações, mas nos estatutos fundamentais, se eles forem alterados, eles precisam de uma aprovação explícita da comunidade. Nós achamos que esse é um sistema robusto que evita que o board da ICANN mudem essas ideias fundamentais. Então, nós vimos então que vão ser estatutos fundamentais, que são a missão da ICANN, um painel de revisão independente, haverá revisões regulares, como as solicitadas pelo CWG sobre as funções da IANA. E também há uma oportunidade da comunidade remover diretores individuais do ICANN ou retirar todo o board. Então, um procedimento que precisa ser invocado para exercer esse poder. E é por isso que nós viemos com uma lista de poderes da comunidade que seriam necessários para trabalhar com a arquitetura da prestação de contas. E depois tivemos que ver os detalhes de cada um desses mecanismos. Então, na linha de trabalho 1, são os mecanismos de prestação de contas que precisam ser implementados ou ter um compromisso antes da transição. E, no momento, achamos que a comunidade deve ter o poder de modelar a organização de acordo com seus desejos. Então, os poderes da comunidade são a possibilidade de reconsiderar ou rejeitar o orçamento e planos operacionais ou estratégicos, reconsiderar ou rejeitar alterações nos estatutos padrão da ICANN, aprovar alterações nos estatutos fundamentais, a possibilidade de retirar um diretor individualmente e outro que seria de demitir toda a diretoria da ICANN. A pergunta é, qual é o veículo legal para dar poder à comunidade? E depois vamos falar dos mecanismos individuais. Então, antes de passar para John Carter, Eu vou passar, então, para o público para ver se há alguma pergunta sobre isso. Eu não vejo nenhuma mão levantada no chat. Então, eu passo para o Jordan Carter. Jordan, será que seu microfone está no mudo? Thomas, eu acho que ele não está na teleconferência. Então, eu sugiro... que a gente, então, pule essa parte nesse momento. E vou, então, pedir que o Leon Sanches fale dos mecanismos legais para ver se a gente consegue que o Jordan volte para a teleconferência. Se não, outra pessoa vai apresentar essa parte. Leon Sanches, você pode, então, tomar a palavra? Quanto à implementação legal para permitir que a comunidade exerça os poderes. Muito obrigado, Thomas. Fala Leon Sanches. Os poderes que o Jordan vai descrever precisam de um meio legal para que a comunidade possa exercer seus direitos e atingir suas metas. Para que esses diferentes poderes sejam exercidos dentro da comunidade, nós precisamos de um meio legal, que pode ser um modelo de membros ou um membro de designação. Então, seria melhor, mas não necessário, formar uma associação civil sem personalidade jurídica. E eu gostaria de esclarecer que quando eu falo que todos SOs e ACs podem, mas não precisam formar a sociedade, é exatamente isso. E embora cada um SOAC pudesse formar uma associação sem personalidade jurídica, pode continuar a atuar dentro da estrutura da ICANN. E utilizaria alguma entidade legal para que os que decidam não formar uma sociedade civil sem personalidade jurídica possam exercer seus direitos e os poderes que estamos tentando dar à comunidade. E como é que isso funciona? Basicamente, os SOs e ACs que atualmente indicam diretores para o board, seria melhor que eles formassem essas associações sem personalidade jurídica. Quais são os requerimentos para isso? São muito fáceis, não há nenhuma fórmula complexa. É tão fácil quanto preencher uma inscrição na Califórnia, que eu saiba. E a forma com essas associações sem personalidade jurídica funcionariam? Seria, então, a reunião dia das SOs e ACs que quisessem participar. Então, os que quiserem formar essa associação Então, isso daria, faria com que fossem membros dentro desse modelo, permitindo esses membros da comunidade exercer seus direitos e a votar dentro dos diferentes mecanismos que vou descrever um pouco mais tarde. Há uma exigência para acionar algum mecanismo. Então, por exemplo, um SOAC verificariam se essa petição tem o limiar necessário e se isso for verdade, então será feita uma votação e se o limiar da votação ou se o quórum, na verdade, for atingido, então vai então prosseguir através de uma decisão da comunidade. Nós temos 29 votos com essa distribuição que vocês veem na tela e aqueles que decidirem não formar uma associação sem personalidade jurídica ou alguma entidade legal ficariam de fora desse mecanismo. Então, eu vou passar para o próximo slide. Então, o que é uma associação civil sem personalidade jurídica, como eu expliquei antes, é apenas uma personalidade. Seria, na verdade, ter uma personalidade legal para que pudesse ser membro. Seria um veículo para as SOs e os ACs exercitarem esses poderes de membros. O que é muito importante mencionar é que quando se forma essa associação, isso não significa que toda SO ou AC participassem da associação. Poderiam ter alguns delegados que seriam indicados para formar essa associação e na estrutura de governança poderiam participar da estrutura e de forma que qualquer decisão tomada estaria ligado a SO ou a C mais amplo. Então, com isso, SOs e ACs podem decidir o número de delegados. Isso não alteraria nada para os voluntários individuais ou indivíduos que são voluntários da ICANN. Ele podia continuar interagindo com a comunidade da ICANN. A única coisa é que teriam mais uma camada de proteção. Então, essas associações poderiam ser responsabilizadas e não os seus membros individuais. Então, essa é a forma com que os membros poderiam exercer diferentes poderes e, é claro, direitos que estamos tentando dar à comunidade dentro dessa proposta. Bom, eu acho que podemos abrir para perguntas quanto à estrutura legal. Eu vejo que Steve Metalides tem uma pergunta que está abordando a questão da alocação dos votos, o limiar para petição e o limiar de votação. Bom, é claro, nós temos estudado isso, há diversos mecanismos. O Jordan vai apresentar depois os slides. Tem um ponto a ser esclarecido. Na estrutura abertura desse tipo de associação. Através disso, os diferentes membros podem exercitar seus poderes e direitos através disso. Mas esta é apenas uma das estruturas que nós discutimos. E a razão dela ter sido apresentada é porque, de acordo com a assessoria jurídica, seria uma estrutura mais leve e mais fácil de dar à comunidade direitos e poderes. E essa é uma das formas que pode ser implementada. Existem outras formas que são mais complexas e que demandam mais trabalho e uma estrutura mais complexa dentro da AICA. Então, a Naomi Nou pergunta: há cláusulas para alterações na estrutura das organizações participantes, nas SO e ACs? Quais são os requerimentos para a governança interna? Esse é um dos benefícios desse modelo. É que todas as requisitos e qualificação são estabelecidos por cada SO e AC. Então, nós respeitamos isso, nós representamos a forma com que cada organização de apoio e comitê consultivo trabalha. Então, usando essa abordagem de baixo para cima mencionada, bom, eu estou vendo que não há nenhuma pergunta, então. O que vai acontecer se as SOs e ACs decidirem não formar esse tipo de associação ou entidade legal para exercer os seus poderes? Bom, claro, eles ficariam de fora. E dos diferentes mecanismos que estamos propondo. É importante que cada membro, cada SO ou AC, pense em formar esse tipo de associação ou outra forma legal de se estruturar. Há alguma outra pergunta? Bom, eu não vejo ninguém com a mão levantada ou pergunta no chat. Eu vou passar então para o Mathieu. Será que o Jordan já está de volta? Aqui fala Mathieu Veil, um dos três vice-presidentes. O Jordan até agora não conseguiu ser contratado, então eu vou falar rapidamente dos diferentes poderes. E vai, acho que, responder a uma das perguntas do Steve. O Thomas já introduziu os diferentes poderes, então eu vou descrever rapidamente como cada um funciona. Próximo slide, por favor. Então, número 1 é reconsiderar ou rejeitar o orçamento ou plano estratégico operacional. Você vê no slide como é que funciona. Há o processo de consulta normal que ocorre com a comunidade e vai para o board para aprovação, por exemplo, do plano estratégico. E no caso de uma SO ou um AC rejeitarem esse plano estratégico, então traz objeções dentro do mecanismo de empoderamento. Então, isso passa por uma votação. E se o limiar de decisão é cumprido, vai ser volta para a diretoria para reconsideração do orçamento ou plano estratégico. Isso deve ocorrer rapidamente. Um período de 15 dias para objeção, depois da aprovação do orçamento, porque não deve, esses planos e orçamentos não devem ser atrasados. Aqui à direita, na comunidade mais ampla, esses votos, então, seriam compartilhados com SOs e ACs. Aqui há outras opções sendo discutidas, mas essa opção de referência, em que há 5 votos para cada organização de apoio, 5 do ETLAD, 5 do GAC, 2 para RSAC, SSAC, porque esses dois comitês são indicados diretamente pelo board e, portanto, eles têm, pode ser considerado que eles têm status diferente dos outros grupos. Então, entre os 29 membros desse grupo, se houver objeção ao plano estratégico, é necessário 66% dos votos da primeira vez. E se houver uma segunda rodada de objeção, são necessários 75% dos votos. É isso que é o que são os limiares que a gente utiliza quando se fala em reconsiderar ou rejeitar o orçamento ou planos estratégicos e operacionais. Próximo slide. O segundo poder seria reconsiderar ou rejeitar alterações do Estatuto da ICANN, o processo é muito semelhante, como descrevemos anteriormente. Então, esses são estatutos que não são fundamentais, em que uma SO, um AC, teria possibilidade de fazer objeção ao estatuto antes dele ser implementado. Haveria um liminar para rejeição, que está descrito aqui no slide, que já foi mencionado antes quanto ao orçamento. O próximo slide é a aprovação de alterações dos estatutos fundamentais. Como Thomas Ricker descreveu, estatutos fundamentais são aqueles que precisam de proteção específica. Então, em vez de um SO ou AC objetar a alteração, então é apresentado para a comunidade diretamente e deve haver um voto positivo ou 75% de votos a favor da alteração do estatuto fundamental. E até não ser atingido esse limiar, não será feita alteração. Essa é uma diferenciação importante. O próximo poder seria, então, a retirada de diretores individuais da diretoria ou do board. Então, são os diretores indicados pelas organizações de apoio ou comitês consultivos. A ideia é que o órgão que indicou esse diretor tivesse um processo para remoção do seu próprio diretor. Há diferentes parâmetros que estão abertos para comentários e recomendações. A discussão dentro do grupo de como fazer isso. Talvez deve ser feita uma petição da SO ou do AC. E, então, Então, haveria a votação com um limiar ainda ser determinado, e isso aí seria a remoção, então, de um diretor do board individual. Esse slide é a remoção de diretores individuais do board, se os diretores foram indicados non-com, isso é, que não são da comunidade. Então, deve haver a petição de, pelo menos, duas FOs ou ACs. Isso aí entraria num subcomitê do non-com, votação. Então, haveria consideração dos grupos sobre a base dessa petição. Haveria uma votação. Então, se fosse decidida a remoção, haveria remoção, então, lançamento do processo de reindicação. E, finalmente, número 5, a demissão de todo o board. Alguns chamam a opção nuclear. O limiar da petição é bem alto, pelo menos 3 SOs e AS. Ou pelo menos uma AC ou SO de cada. Então, haveria um tempo para discussão. Cada SO ou AC vai decidir como votar essa questão. E é necessário, então, consenso ou 75 de apoio para acionar o mecanismo de demissão de toda a diretoria. Nós, não é muito fácil, mas é factível. O próximo slide é o que nós já vimos. Então, com isso, essa foi a apresentação dos vários diversos poderes da comunidade. E para responder uma pergunta da Holly, que disse, alguém do grupo pode votar para remover um indivíduo de outra parte constitutiva? Não. Isso esteve na proposta e uma SO só pode retirar os diretores individuais. E também pode pedir a demissão de todo o board. Há uma pergunta da Manal. Nós tivemos confirmação de que é possível, não há nenhuma impossibilidade, é uma questão política, é claro, mas é factível. E isso foi confirmado com as assessorias jurídicas com quem nós trabalhamos. É uma questão política. A necessidade aqui é que as SOs e ACs constituam uma entidade legal para que sejam membros, mas não precisa ser necessariamente a entidade da Califórnia, há outras opções. Essa forma dessa associação civil sem personalidade jurídica, ou chamada de associação não incorporada, então, mas há outras opções. Eu estou olhando o chat. Há uma pergunta de Steve Metalitz, Por que, que está recomendado que apenas o NONCOM possa remover um diretor selado pelo NONCOM? Algum mecanismo na comunidade para fazer isso? Eu acho que é um comentário interessante. Em primeiro lugar, na proposta atual, a remoção de um diretor pela NONCOM começa com uma petição do NONCOM, de pelo menos um SO e um AC. Slide anterior, por favor, para eu verificar. Seria mais um S. Então, são pelo menos duas SOs ou ACs, significa que a comunidade que inicia o processo, mas o NONCOM pode pedir para o órgão que indica os diretores, são eles que indicam ou removem os seus diretores. Esse é o princípio com que nós estamos trabalhando. Nos comentários públicos, houve uma demanda que os NONCOM ainda, como fazer isso não é preciso investigação, mas no momento então é necessário que seja, esse processo seja acionado pela comunidade. Eu vou tentar fornecer mais detalhes posteriormente. Bom, eu vejo que não há nenhuma perguntas e eu sei que nós não temos muito tempo. Então, eu sugiro que nós passemos para a próxima sessão da nossa apresentação, que é o processo de revisão independente. Eu vou passar para Becky Burr, da Newstar, que é líder do grupo de trabalho que liderou o texto da minuta desse processo de revisão independente. Beck, eu vejo que você está na sala do Adobe Connect, eu sei que você está aqui, mas talvez o seu microfone esteja mudo. A Beck está digitando ali, eu acho que ela está com problemas de áudio. Oh, tudo bem. A Beck está com problemas de áudio. Então, passando aqui para meus colegas, alguém quer falar aqui, entre os meus colegas, sobre as decisões de IRP? Matheus, aqui é o Thomas. Como a Beck está na teleconferência, a gente pode esperar alguns minutos. E Cheryl ou Steve podem falar. Os AOCs, revisões. Ah, fala, Beck, desculpem. Eu não sei o que aconteceu, mas meu telefone não estava funcionando. Quando nós nos reunimos para fazer esse trabalho de prestação de contas, todos achavam que um processo de revisão independente não era aceitável, no sentido de que era muito caro. O padrão necessário de envolvimento seria muito caro e as razões que eles fizeram uma revisão substantiva para ações ou falta de ações do board. E achava que as decisões precisam ser vinculantes e também deve dar uma estabilidade quanto à tomada de decisões. Então, fizemos umas recomendações, detalhes não são vinculantes, para recriar um novo painel de 7 painelistas independentes, buscando diversidade geográfica, o painel ser identificados ou 6 por 6 termos e teriam que ter experiência na ICANN e em arbitração internacional, seriam pagos pela ICANN, esses painelistas, para garantir que o mecanismo seja aceitável também. Então, e finalmente, o que é mais importante, os painelistas precisam ser independentes da ICANN. Isso significa que anteriormente não poderiam ter nenhum papel ou cargo dentro da ICANN para serem totalmente independentes quanto às decisões que vão tomar. A noção de ter um painel fixo de 7 com mandato limitado é que esse painel poderia ser criado a qualquer momento. Havia um desejo de evitar decisões como ocorreram quanto a tomar decisões de novas GTLDs. Essas pessoas precisam ter experiências e criar também precedente para a ICANN avançar. Então, as decisões do painel estariam disponíveis para informar o board e outros membros da ICANN que tomam decisões, qual seria o caminho adiante. Então, o processo de seleção seriam órgãos de arbitração internacionais que indicariam candidatos ao redor do mundo para que o board da ICANN possa selecionar possíveis esses painelistas e propô-los à comunidade. E a comunidade, então, através do mecanismo de votação, confirmaria as indicações desses painelistas de revisão independente. Próximo slide, por favor. Em termos de quem pode iniciar uma ação, qualquer um que se sinta materialmente prejudicado, então pode preencher um NRP. Esse processo pode então pedir um processo de revisão independente. Esse processo é seguido e, finalmente, o painel emitiria uma decisão que não diria que a ICANN você tem que fazer isso ou aquilo, ou dizer que a ICANN, a forma com que você fez ou a decisão que você tomou não tem a ver com ou está contra os seus valores ou a sua missão e pode prejudicar a comunidade. Especificamente, o objetivo é dar a capacidade à comunidade de solicitar essa revisão. Em termos à tomada de decisões, dependendo da natureza do conflito, pode ser um painel de um membro ou três membros. No caso dos três membros, a ICANN selecionaria um membro, a parte querelante solicitaria um e os dois panelistas escolheriam um terceiro. As decisões seriam vinculantes à ICANN e não sujeitas à apelação. Essa adesão deve ser documentada e ser muito bem explicada, baseada em padrões aplicáveis. Deve ser atingida essa decisão de forma oportuna e eles devem considerar os precedentes existentes. As possíveis decisões é que uma ação ou falta de ação que violasse os artigos dos estatutos, incluindo os compromissos da missão e valores. Próximo slide. Matil, você quer que eu fale desses slides? Aqui fala Machiavel. Eu acho que só falta um slide. E depois nós vamos passar para a parte de discussão. Então, a comunidade nos disse que estava muito preocupada com a forma limitada da reconsideração, que é um processo através do qual um membro da comunidade ou membros da comunidade podem solicitar ao board da ICANN que reconsidere uma decisão e ação ou falta de ação do board ou da equipe da ICANN. Pensamos em abordar os problemas do processo atual de reconsideração, incluindo não só decisões que foram tomadas sem acesso a uma informação especial, mas incluir ações ou faltas de ações em que estivessem em contradição com a missão, valores e compromissos. Então, isso ampliou o tipo de decisão e deu mais transparência ao processo. O objetivo era levar os problemas ao board mais rapidamente e propomos exigências de transparência, inclusive a possibilidade de contestar, e propusemos o tempo para fazer a requisição de 15 para 30 dias. Então, vocês têm alguma pergunta? Vejo que a Holly está com a mão levantada. Fala, Holly. Como é que você define materialmente prejudicado? Isso, o que você está falando parece não ser do indivíduo. O que você parece estar falando de que o que acontece prejudicado quando as políticas não foram seguidas. Bom, acho que teremos que definir o que é ser prejudicado materialmente. primeiro lugar, a possibilidade de pedir uma compensação no caso de prejuízo. Nós também vamos ter, eu acho que especialmente para a comunidade, nós vamos ter de discutir com a comunidade o que significa ser prejudicado. Danos econômicos, prejuízos econômicos, problemas de acessibilidade e o que a comunidade achar que seja necessário. Alguma outra pergunta? Bom, parece que não. Eu vou passar então para os vice-presidentes. Parece que apareceu uma pergunta no chat. Será, os achados da solicitação de reconsideração são vinculantes ou o board terá a oportunidade de rejeitá-la como faz hoje? Eu acho que nós não propomos mudar a forma ou como o processo de reconsideração funciona. Nós sabemos que é limitado. Então, porque na verdade você está pedindo para quem tomou a decisão negar essa decisão. O que nós queremos fazer com que esse processo seja mais rápido e possa ser mais útil. Muito obrigado, Beth. Fala, Matheus Ofeio. Eu pedi para a Sherry Lagnor apresentar os testes de estresse. Eu vou então passar direto para o Steve. Steve Del Bianco, da parte constitutiva de negócios. Durante várias semanas, formulamos vários testes de estresse. O estresse 14, teste estresse 14, descrito no documento, dizendo que a ICANN poderia sair da OAC com 120 dias. Então, seria o contrato da IANA, não seria um ponto de alavancagem. E com isso, nós poderíamos perder vários compromissos dentro da OAC. A ICANN também poderia levar em consideração as revisões da comunidade, como ruiz de estabilidade, e há uma revisão de 2015 sobre os novos GTLDs, novos GTLDs, concorrência. Esses compromissos que estão no AOC, que a ICANN pode dizer que não vai cumprir. Então, o que o estresse, o teste de estresse diz que dentro dos estatutos da ICANN, que os compromissos principais estão na OAC. O que o OAC está dizendo, essa revisão da OAC, é que a ICANN pode sair, não está comprometida. Quando nós revisamos as OAC, a primeira pesquisa, nós tivemos muita contribuição da comunidade, começando no verão de 2014. Houve muitos comentários sobre prestação de contas, outras sobre a equipe de prestação de contas e transparência. Para fazer as revisões dos estatutos, nós precisamos nos livrar dos antigos, das revisões antigas. Isso é feito pela equipe de revisão de transparência e prestação de contas. Nós devemos poder escolher os membros e poder ter acesso aos documentos internos da ICANN. especialmente para a equipe de revisão de prestação de contas e transparência. E também nós acho importante requerer ao board considerar a aprovação e começar a implementação das recomendações da equipe de revisão. Como o Matthew descreveu antes e a Beck mencionou, se o board decidir não seguir as recomendações da equipe de revisão e com o consenso da comunidade, nós podemos desafiar essa decisão e aumentando então os processos de reconsideração e IRP. Por exemplo, as recomendações que o board decide não fazer, podemos utilizar esse processo. Então, essas revisões devem ser uma parte importante da nossa cultura e devem ser robustas e devemos ter maior controle das revisões. Então, só queria mostrar só mais um slide sobre os testes de estresse. Há um ano atrás apareceram os testes de estresse, quando foi anunciada a transição. Se tornou como, tipo como uma válvula de escape. Testar se os novos mecanismos de prestação de contas eram o que a comunidade queria, depois que acabar esse contrato com a IANA, com a NTIA. Então, nós queríamos saber se os processos funcionavam e testamos vários cenários para ver se a comunidade poderia desafiar as decisões da ICANN. Então, começamos com 10, trabalhando no CCWG e fizemos 26 testes de stress diferentes. E há 25 páginas da minuta do documento do CCWG que falam desses testes de estresse. Estão verificando se a comunidade tinha os poderes adequados para desafiar as decisões da ICA. Bem, nós sabemos que em ambos casos, CWG e CCWG apenas faz a redação da minuta dos mecanismos, mas mesmo assim a equipe de revisão de estresse propõe medidas. E vimos que algumas respostas são muito boas, alguns não foram ainda avaliados. A revocação e a redesignação de uma CCTLD. Esses testes de estresse são as crises financeiras ou alguns são, esses são externos, outros são internos, outros como aumentar o escopo do que faz a ICANN de forma de cima para baixo. Às vezes os testes de estresse na verdade, às vezes são desalentadores. Muitas vezes indica que as comunidades não são capazes de contestar uma decisão do board. E, na verdade, a ICANN serve a comunidade. Nós precisamos ter poderes para garantir isso. Bom, é um documento de 25 páginas. E eu acho que seria muito interessante vocês lerem e fazerem comentários e contribuições. Aqui é o Thomas Rickert. Não há nenhuma pergunta no momento sobre esse tema. Teremos outras oportunidades para discutir isso até o final dessa teleconferência. Muito obrigado, Stephen Sherrill, pelo seu excelente trabalho. Então, vamos passar agora para o próximo slide, que é a ligação com o CWG de custódia. Como vocês sabem, nós temos um dos vice-presidentes desse grupo que está nessa teleconferência. E ele trocou ideias do que necessitaríamos, e o CWG identificou várias áreas que necessitariam de sugestões para melhorar a prestação de contas para que ficassem à vontade com o seu trabalho. Seria o CWG de custódia. O CWG está buscando informações e detalhes quanto ao orçamento para verificar a alocação de custo em relação às ações da Ayana e também isso, e apoiou a proposta do CCWG de que a comunidade tivesse poder de revisar e rejeitar o orçamento. Muitas vezes os desejos da comunidade não estão refletidas no orçamento. Nós temos trabalhado com isso, então também mecanismos de empoderamento, de revisão e remediação. Quando eu falei dos estatutos fundamentais, então algumas questões, alguns estatutos vão se tornar fundamentais, e quanto aos mecanismos de apelação, eles acham que o que nós fizemos é o que eles precisam, mas ao mesmo tempo tornaram claro especificamente, não querem que o CWG desenvolva mecanismos de apelação que cubram a delegação e redelegação de CCTLDs. Com isso, vocês verão que nós levamos em conta as solicitações do CWG. Algumas áreas do nosso relatório destacam opções de que nós queremos os comentários da comunidade, saber se a comunidade acha que estamos no caminho certo. E o CWG pode ficar certo que nenhum dos pontos nesse slide foram controvertidos dentro do nosso grupo. Então, não se espera nenhum problema com essas solicitações do CWG que estão colocadas nesse slide. Próximo slide. Aqui, olhando o cronograma, eu vou tentar ser bem breve para deixar espaço para perguntas e respostas. E o que se vê aqui na primeira parte é a parte em que desenvolvemos nossas recomendações. Na parte à esquerda do slide, nós vamos conduzir um segundo período de comentários públicos depois de engajamento da comunidade na reunião de Buenos Aires. Depois nós vamos abrir para um outro período de comentários públicos para as questões restantes. Esperamos ter o consenso para a organização que vai passar para o board da ICANN para que adote as recomendações na reunião de Dublin, na ICANN 54. Algumas áreas às vezes parecem confusas e eu gostaria de esclarecer que é o desenvolvimento das recomendações e depois a implementação das recomendações. É necessário um segundo tempo para que o board da ICANN, escutem a comunidade. Então, será que esse período de comentários público e outros e alguns mecanismos que apresentamos, será que eles serão implementados? Nós esperamos uma fase de implementação de alguns meses. Lembre-se, alguns nós queremos implementação, outros apenas sejam levados em conta. Então, essas outras questões serão, esses outros processos serão feitos depois da transição. Então, com isso, eu gostaria então de saber se há perguntas. Eu vi Olivier Leblanc. Vai fazer uma pergunta. Se o CCWG vai estar envolvido em todas as questões até julho de 2016. Desculpe, eu acho que a metade dessa intervenção não foi. Você pode ouvir agora. Fala, Olivier. Obrigado. Eu queria perguntar se vocês acham que o CCWG vai estar também envolvido na implementação a partir de outubro até julho do próximo ano. E se for o caso, em que sentido? Muito obrigado, Olivier Desmatier veio. Eu acho que nós vamos fazer a supervisão da implementação. Não vamos poder determinar todos os detalhes do que é necessário para a implementação, mas vamos fazer recomendações e vamos ver se elas são... Nós fizemos recomendações, queremos que sejam implementadas, então vamos supervisionar esse processo e podemos dar aconselhamento para que o espírito das recomendações do CCWG seja refletido nas recomendações implementadas. O próximo slide só diz aqui perguntas e respostas. Bom, então, abrimos então para a discussão. Nós queremos fazer essa parte em blocos, que vocês façam perguntas a diferentes, sobre diferentes áreas do webinar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ter algum feedback sobre a abordagem geral que nós tomamos quanto ao empoderamento da comunidade e à questão da formação das associações civis sem personalidade jurídica ou associação não incorporada. Aqui nós temos aqui várias perguntas. Fala Casey Gorosh. Será que você está com o microfone no mudo? Desculpe, não podemos ouvi-lo. Diz Matheveio. Então, enquanto estão tentando restabelecer o áudio, alguma outra pessoa quer fazer uma pergunta? Se você pode fazer pela Adobe Connect ou então nos indique se você quer falar. Talvez você possa escrever a sua pergunta. O próximo área seria a questão do empoderamento da comunidade. Vocês têm alguma pergunta ou comentário? Casey Gorash, vocês podem me ouvir? Sim, podemos ouvir. Eu sou Casey Gorash, eu sou do Câmara de Comércio americano. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre o que eu ouvi hoje. Eu sei que o grupo de trabalho intercomunitário pediu contribuições sobre prestação de contas. Queremos destacar que é importante ter avisos ou ter um prazo suficiente para comentários públicos. E nós ficamos muito frustrados porque houve um prazo muito curto para os comentários. Muito obrigado. Nós anotamos esse comentário. Tivemos que tomar decisões quanto à abordagem. São 40 dias de comentário público. Dias do calendário e não dias úteis. E nós reduzimos esse prazo. Foi reduzido antes da reunião presencial da ICANN em Buenos Aires. Como você lembra, o Matheus mencionou anteriormente, nós estávamos tentando recuperar o tempo. Tentando tornar o trabalho mais fácil, fazendo esse tipo de webinar com material gráfico para as pessoas compreenderem melhor a proposta de melhora da prestação de contas. O período de comentário público de 40 dias, que é o período padrão, isso seria uma recomendação de consenso. Nesse caso, decidimos ter dois períodos de comentários públicos para dar a oportunidade à comunidade de comentar o nosso trabalho. Dessa forma, nós temos a garantia de que estamos indo na direção certa. E eu acho que nós estamos fazendo isso com a nossa abordagem geral. Eu sei que mesmo você não tenha tido tempo, eu acho que você talvez possa entender agora por que que nós decidimos agir dessa forma. Muito obrigado, Casey. Há uma pergunta? Você poderia revisar o que seria o impacto da abstenção ou não voto na reunião das várias limiares de votação que você falou? O Jordan, você poderia responder essa pergunta? Bom, você está falando sobre a pergunta do Steve Metalitz no chat. Steve, o único poder da comunidade em que a abstenção seria relevante seria a remoção ou a demissão de todo o board da ICANN. Mas para os outros poderes propostos, não há nada mencionado sobre a falta de participação e... Isso está sendo mais estudado e nós temos até esse segundo período de comentários. Colocamos essa questão da abstenção para a remoção de todo o board da ICANN, porque é uma decisão muito importante. Então, é necessário que isso seja levado em conta. Então, para demitir todo o board, nós achamos que isso era importante e que não pode haver abstenção. Quanto aos outros, nós ainda estamos estudando. Muito obrigado, Jordan. Fala, Thomas. Richard, gostaria de saber gostaria de receber seus comentários sobre isso. Há alguma pergunta a mais? Alguma pergunta sobre os poderes das comunidades? Há alguma pergunta sobre o processo de revisão independente? Bom, como parece não haver mais perguntas no momento. Nós temos perguntas no relatório e há perguntas que foram resumidas no final do relatório e em vários parágrafos. Então, se vocês forem para o final do relatório, verão todas as perguntas que se referem e que tem um link para a sessão relevante dentro do relatório. Isso torna mais fácil também para nós analisarmos o seu feedback e levá-los em conta durante as nossas deliberações. Há uma outra pergunta no sala do chat. Fana Zebadi tem uma pergunta sobre revisão independente. Como é que o painel é independente se ele é pago pela ICANN? Thomas Rickert pede a Becky Burke, responda a Becky Burke, fala. Pensamos muito sobre isso. Há várias sugestões. Em primeiro lugar, haveria uma proibição de que alguém tenha tido um cargo dentro da ICANN. Digamos, 2 ou 3 anos antes da sua indicação, seriam indicados para um mandato de um prazo específico e não poderiam sair, exceto por corrupção ou ter recebido suborno. Em segundo lugar, seriam impedidos de ser indicados pela ICANN por vários anos depois desse mandato como membro do painel. Então, em geral, quando se fala para garantir a independência do judiciário, a característica crítica ou essencial seria o mandato fixo e não demissão, a não ser com uma causa diretamente relacionada ao exercício da sua função. Algo que tivesse impacto econômico durante o mandato. Muito obrigado, Beck. Eu espero que isso tenha respondido a pergunta, disse Thomas Rickert. Nós Chegamos ao fim dessa teleconferência. Será que nós podemos rastrear essas perguntas que foram feitas? Bom, nós temos, na verdade, nós registramos essas perguntas e elas serão colocadas no relatório. Se vocês tiverem mais perguntas, mais tarde, nós vamos tentar respondê-las. E com isso, então, gostaria de agradecer a todos pelas perguntas e gostaria de passar para o vice-presidente Leon Sanches para os comentários finais. Fala, Leon Sanches. Muito obrigado, Thomas. Gostaria de agradecer a todos por suas perguntas, sua participação. E é desnecessário dizer que esse período de comentários públicos é essencial para o nosso trabalho. Nós dependemos do feedback e das contribuições da comunidade para fazer a proposta que será enviada para o board, para aprovação e será também para o NTA. É muito importante ler todo o documento e usar as ferramentas que foram fornecidas pelos diferentes grupos de trabalho, como os materiais gráficos que explicam os mecanismos, o resumo do documento. Mas isso não deve substituir a leitura de todo o documento, porque tem todos os detalhes da proposta. Então, leiam o documento, nos deem o feedback, façam perguntas para que tenhamos uma orientação de vocês. É muito importante que o máximo de pessoas possível contribua para termos orientação para a comunidade maior. Com isso, gostaria de encerrar essa teleconferência. Gostaria de agradecer a todos por participarem. E estaremos abertos aos comentários na sessão de comentários públicos. Obrigada. Fala, Thomas Rickert. Adeus. Muito obrigada.
There are only 1